Puxa a peixeira, meu filho, que lá vem o calango.
Episódio número 1 dos Cangaceiros e Dragões. Vamos falar aqui agora de como começar a sua mesa de RPG. Eu sou Elípia.
Eu sou o Dian.
Eu sou o Trevor.
E aqui quem fala é o Crocha Vermelha.
Ótimo, então vamos aqui falar, começar falando do que é o RPG, esse belo jogo que nós adoramos, estamos trazendo para vocês conhecerem. Dian, pode começar.
Olá, meus aventureiros e aventureiras. Bem, eu sou o Dian, Crino de Prata. E o que é o RPG? O que é esse nosso maravilhoso jogo? O RPG é uma pequena sigla em inglês, né? O resumo, Roleplay Game. Jogo de interpretação de personagem. Então, diferente de um wargame, ou um jogo de videogame, ou um jogo de tabuleiro, o RPG você pode controlar seu personagem, ou interpretar seu personagem de uma forma que fique prazerosa ao seu gosto. Dá um exemplo, se você quiser um jogo de investigação estilo Sherlock Holmes, você pode ler o livro e já traduzir os personagens e adaptar ao seu RPG. Se você quiser uma batalha interestelar, como Star Wars, você pode ler as HQs ou ver os filmes e ao mesmo tempo, a mesma coisa, adaptar para o seu mundo, para a sua aventura.
Bem, o RPG, assim como o Dian falou, é um jogo de interpretação onde você pode pegar as melhores histórias das quais você gosta e transformar ela num jogo de interpretação para você e seus companheiros se divertirem. Por exemplo, através de um sistema qual eu conheço, chamado GURPS, né, que é um sistema genérico de interpretação de personagens. Ele é universal, você pode usar ele para diversos tipos de cenário. Você pode pegar, por exemplo, Conan, o Bárbaro, e transformar a história e o mundo de Conan num mundo de fantasia para você jogar. Então, como o Dian falou, você pode pegar vários cenários diferentes e adaptar para o seu mundo, a sua maneira de jogar. Jamendo.com.
Vamos lá, então. Também temos que lembrar que o RPG, né, começou com dois carinhas, né? O Gary Gygax, acho que é esse nome. Gygax, valeu. E Dave Edmonton. A ideia de criar o D&D veio de um joguinho em tabuleiro, né? Falando que assim por cima, eles estavam jogando jogo em tabuleiro, fazendo suas regras, batalhas lá, batalhas campais, mas sentiram falta do fator interpretativo, de fazer uma história mais elaborada, como é muito usado em Senhor dos Anéis, ou Hobbit, que é muito mais interpretativo e serve muito de inspiração para esse cenário. Mas, como vocês falaram, é isso mesmo. O RPG serve para você adaptar certos cenários, tanto futurísticos, medievais, até pré-históricos, ou steampunk, cyberpunk, essas coisas, e trazer pra jogatina.
Bem, Elípia, você começou falando aí, né, que teve lá os dois carinhas iniciando RPG, jogando jogos de tabuleiro. Isso me lembrou muito quando a gente assiste aquele primeiro episódio de Stranger Things. Pra quem já assistiu Stranger Things, vê lá os garotos lá no porão jogando RPG. Eles estão lá.
D&D.
Isso. Estão lá falando sobre RPG, lá numa interpretação, estão numa mesa jogando RPG, tem o tabuleiro, eles estão lá jogando RPG. E Stranger Things é um conto sobre RPG. Acho que
sem contar que as três temporadas, as criaturas são focadas em monstros de RPG, certo? É tudo em base nisso. Tem Mongorgon, uma criatura do RPG.
O meu preferido.
Isso, o Devorador de Mentes. Então, tudo isso tem nos livros. Eu acho bem interessante a ideia de trazer o inimigo, eles adaptarem a ideia do inimigo de RPG pra série. Mas claro, pra começar a jogar o RPG, você precisa ter com quem jogar RPG, né? Então agora a gente vai falar aqui de como começar a sua mesinha. Você pode chamar seus coleguinhas, seus amigos, e às vezes nem precisa ser pessoas que você conhece pra começar uma mesa, né? Vamos lá, Dia, fiquei melhor.
Bem, né, pra gente jogar RPG, vou dizer assim, a moda antiga, né? Que hoje em dia temos outra forma, mas vamos ficar no básico. É um grupo de amigos, e esse grupo de amigos tem em média 3 ou 4 pessoas. Por quê? Porque com esse número dá para você escolher um narrador e o resto jogadores. O narrador, vou assim dizer que seria um professor, ele vai estudar os livros, as regras, no caso a matéria, e vai poder mostrar o sistema aos jogadores, ou seja, o conteúdo. Esses jogadores, eles vão poder se adaptar a esse conhecimento e criar seus personagens. Dá um exemplo. Como a gente mesmo disse, se você quiser jogar com o próprio Darth Vader ou o Anakin, antes de se tornar Vader, né, um Jedi, tem regras diferentes, tanto para os Sith como para os Jedi. Então, o narrador, ele tem que ter aquele controle daquela aventura e mostrar aquelas regras aos jogadores. Então, para ter o básico, já é bom ter o número de pessoas para você jogar. E, se é amigo ou não, você pode convidar pessoas em pequenos pubs, né, ou pequenos locais. Nós aqui na nossa cidade temos o Arena Geek. Então, nesse local, reunimos pessoas de vários estilos de jogos, tanto tabuleiro até como de RPG. E lá podemos reunir essa galera e assim ter um narrador onde queira, né, narrar para esse pequeno grupo.
Bem, muito disso do que o Dian falou é o essencial. Outra coisa essencial é escolher um bom ambiente para você jogar. Pode ser numa praça, pode ser na casa de um amigo, na casa do próprio narrador. O RPG é um jogo que, além de ser algo para se divertir, você precisa ter um canto apropriado para você jogar. Há muito tempo atrás, né, nos primórdios do RPG no Brasil, muitos jovens que começaram a entrar nesse mundo jogavam em praças de alimentação, no pátio da escola, na hora do intervalo, se distrair. Eu também fiz muito disso. Jogavam em pracinhas próximas às suas casas, mas com o tempo, né, a gente sabe que todos foram crescendo e é necessário ter um lugar adequado, tranquilo, para a gente poder jogar e ter um momento descontraído de jogo. Então é sempre bom escolher um local que seja seguro para todos, adequado para todos e principalmente que tenha um banheiro próximo, porque às vezes as rodadas de jogo eram regadas a refrigerante e biscoito recheado, até a pessoa sentir vontade de ir no banheiro. Então é bom
ter o kit, né?
É o kit.
Inclusive, Trevor, fazendo um pequeno adendo nessa sua fala, é importante a gente lembrar que, vivendo esse período agora de pandemia que a gente tá, muitas mesas de RPG migraram para o sistema online. Então,
inclusive
eles...
o Discord.
Isso, exatamente. Encontraram plataformas para poder ter esse acesso, para poderem jogar em grupo. Eles estão jogando através do Discord. Outros grupos utilizam aquele famoso site, o Roll20. E evitem... isso aqui vai uma
recomendação.
E isso vai uma recomendação para todos: evitem fazer as aglomerações. Sei que muita gente está querendo iniciar, entrar, jogar RPG, e tá, tem um grupo, porém não tá podendo se reunir agora por conta da pandemia. Então tentem reunir seu grupo e jogar virtualmente. Então, pós pandemia, pega essa galera, leva pra um lugar, monta uma mesa e nós
temos um janeiro. Só pra citar o ouvinte, estamos gravando em março de 2021, né? Então estamos em pandemia. Você que estiver no futuro ouvindo isso, espero que esteja tudo bem com você, que já tenha passado e, sim, nada impede que pós-pandemia você ainda possa jogar online. Se você mora num lugar, numa cidade pequena, você possa encontrar pessoas e jogar pelo Discord, pelo Roll20, pelo Astral, que é um novo, uma nova plataforma que está saindo agora com várias vantagens. Exatamente. E nada impede você fazer isso.
O adendo que o Crosta Vermelha fez é de suma importância. Então fica o aviso aqui novamente, pessoal. Vamos esperar a pandemia passar. As vacinas já estão aí. Vamos manter o distanciamento social. É muito importante para que a gente saia dessa situação. E saindo dessa situação, a gente pode até criar aventuras para retratar esse momento tão difícil que todo mundo vem passando. Então vamos fazer isso. E vamos pensar em jogar RPG, mas à distância, usando todas essas plataformas que foram citadas pelo Crosta Vermelha e pela Elípia, certo? Então eu passo a minha iniciativa para o Crosta Vermelha. Jamendo.com.
Bem, a gente já falou aqui sobre a ambientação local para a galera poder jogar, se reunir, tanto fisicamente como online, que é o período que a gente está vivendo. A gente tem que fazer isso virtualmente. Vamos tentar falar um pouco mais agora sobre os sistemas, né? Tipo, para você iniciar a jogar RPG, você já tem um local para jogar, você já tem pessoas para jogar, e agora eu preciso de um sistema. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre alguns sistemas conhecidos por nós. É óbvio que existem diversos outros sistemas, mas não dá para a gente pautar todos aqui, porque são muitos e cada um traz uma gama de detalhes muito enriquecida. Então, a gente espera poder também trazer isso nos próximos episódios futuros, a gente poder detalhar cada um deles. A gente espera que vocês também enviem mensagens para nós solicitando. Eu quero falar aqui sobre um sistema que eu estou jogando há cerca de mais de 10 anos, eu acho, talvez 12, não tenho certeza, que é o Tormenta RPG. Tormenta RPG, ele surgiu de uma derivação do antigo 3D&T, que vinham contando algumas histórias brasileiras que alguns de vocês devem conhecer, que aqueles que não conhecem podem pesquisar as histórias da Holy Avenger. São histórias muito boas, escritas por excelentes mestres de RPG e jogadores de RPG brasileiros. O Tormenta RPG evoluiu, teve uma evolução muito grande aqui no Brasil. A gente passou até ter jogos, por favor me corrijam se eu estiver errado, a gente tem um jogo de computador, de Tormenta RPG, estou correto?
Tem o Holy Avenger e o Desafio dos Deuses.
Isso. Eu sou sincero a dizer que eu não joguei ainda, pretendo muito jogar, meu computador é um lixo. Então a gente, vamos falar aqui um pouquinho mais, né, sobre o Tormenta. A ficha de Tormenta, ela traz ela é dentro das características de D20, que são as características de um dado de 20 lados. O Dian, ele vai explicar um pouco melhor sobre isso, porque ele é um mestre de D&D. Então, o Tormenta, ele também é uma derivação, em questão de sistema, é uma derivação do D&D. E eu tô todo enrolado aqui e eu não sei mais o que falar. Eu tô só...
O Tormenta, né, ele, como tu falou, ele vem do D&D, ele bebe muito da fonte do D&D. O D&D foi o primeiro RPG, ele é o primeiro RPG, primeira regra, primeiro sistema. E o Tormenta, ele tem... e o Tormenta tem o seu próprio mundo, suas próprias raças, tem tem seus próprios problemas e fazer. E segue bem essa ideia brasileira. E por ser um cenário brasileiro, né? Ele é mais fácil ter acesso aos sistemas, aos suplementos. São já traduzidos, todo mundo entende, é compreensível. E é um sistema que vem crescendo bastante. Tem, já tá na sua segunda edição, né? Que é o Tormenta 20, que já muda um pouco das regras. Um pouco não, bastante das regras já. Faz uma mesclagem com o 3D&T do que ele é, com o sistema D20. E isso é bem interessante.
É, uma ponto a mais é que os jogos aí, né? O Desafio dos Deuses tem uma novela, né, de um certo canal que passou essa galerinha de jovens jogando esse jogo de Tormenta. E o próprio Tormenta, a ideia do Tormenta, nasceu de uma forma bem bacana. Um grupo de amigos se reunia, né, assim como eu vou dizer, como nós, e começaram a ter ideia de crescer um sistema, porque a própria edição da terceira, quer dizer, o próprio jogo da terceira edição de D&D, ele tinha uma licença, né? Uma licença aberta. Então, o que era isso? Que vários jogadores no mundo poderiam criar pequenas regras e poderiam lançar até livros ou outros complementos para a regra de D&D. Né? Foi bem bacana isso, e foi a partir dessa ideia que o Tormenta começou a criar força, a nascer com a regra básica de edição, e quase que algum tempo depois eles lançaram o Tormenta RPG, que tem a regra do sistema D20, mas eles começaram a criar algo independente. Só que essa independência só foi nascer e ser libertada mesmo do T20, como Elípia acabou de comentar.
Sim, é muito interessante isso também, porque a evolução desse sistema mostra como a evolução dos próprios criadores, né? E o Tormenta RPG, ele é multimídia, ele tem livro, tem, além de livro de sistema, né, tem livro de romance, tem quadrinho, tem canal no YouTube dos criadores jogando, a gente deixa a descrição no episódio do canal pra vocês, até do, Dinho, deixa depois a descrição pra gente do canal dos caras jogando.
Sim.
E, pronto, okay. Então vocês vão ouvir, vocês vejam lá e baixem o jogo, comprem o jogo.
Tem a revista da Dragão Brasil, né?
Tem a revista Dragão Brasil, que muito bem lembrado, Crosta, que dá dicas.
D20 Saga, também tem D20. Outras coisas lá.
Isso. E muitos sistemas vêm derivados do D20. E já que a gente já, e como você colocou uma licença aberta, não é patenteada. A ideia dele é discernir isso para que todo mundo pudesse fazer o que quisesse, se tornar bem, pudesse se divertir. A ideia de não patentearem o sistema foi, achei a coisa mais genial e mais solidária que eles poderiam fazer. Inclusive, porque eles podiam ganhar dinheiro. Eles podiam ganhar muito dinheiro patenteando isso. Eu sou mercenária, sou mercenário, eu teria feito isso.
Inclusive, o D&D, ele é um dos sistemas mais antigos que tem, né? Ele foi criado em 1974, é o primeiro. E através do D&D, veio Steve Jackson, que criou o sistema GURPS, que é um sistema de roleplay game genérico e universal, que, como eu falei anteriormente, ele abarca vários mundos podem ser abarcados no sistema GURPS. É um sistema que ele trata de passar o maior realismo possível dos jogos. Por exemplo, você pode jogar no mundo de D&D, Forgotten Realms, que é um dos mais conhecidos mundos de D&D, né? Reinos. E você jogar essa aventura, mas de uma maneira um pouco realista, onde até um goblin pode acabar matando um guerreiro de full plate, de armadura completa, se ele acertar no órgão vital. Até porque o GURPS, ele tenta retratar esse realismo. Você pode jogar desde num sistema onde você joga na Idade da Pedra a num sistema mais high-tech possível, tipo Star Wars, com naves e tudo, construindo naves, sabres de luz. É um sistema que foi criado em 1991. Ele foi publicado em 1986 e suas primeiras edições, que chegaram através da editora Devir Livraria, foi em 91. Né? É um sistema que, assim, para quem gosta de abarcar vários mundos, eu, Travel, recomendo. Você pode usar o módulo básico. Hoje ele está na quarta edição revisada, que saiu em 2015. Dá para se... Ou muita gente, quando vai procurar saber um pouco sobre GURPS, tem um certo medo, porque GURPS por muito tempo foi associado a um sistema de jogo muito difícil de se jogar, porque ele tinha regras muito avançadas. Mas não. Você pode utilizar o GURPS com um módulo básico mesmo, um sistema bem básico, onde dá para você criar os personagens bem elaborados e muito divertido, né? É um sistema que eu gosto muito. Eu tinha um excelente narrador de GURPS, que narrou para mim há muito tempo, que é Júnior, um amigo meu e do Dian, de bastante tempo. Faz tempo até que eu não vejo ele, devido a essa pandemia piorou mais ainda a situação. Mas é interessante conhecer vários sistemas. Eu queria até fazer um adendo que eu não fiz sobre o Tormenta RPG. O que eu acho mais legal do Tormenta RPG é porque você pode criar personagens variados, uma gama de personagens variados, e você consegue se divertir muito jogando Tormenta RPG. E para finalizar, o Tormenta RPG é um sistema brasileiro criado através do D&D, né? E hoje ele é conhecido mundialmente. Ele é conhecido mundialmente como um excelente sistema de RPG para se jogar.
Sim, sim. Sem contar que o mangá, né, o quadrinho Holy Avenger ganhou um prêmio no Japão de melhor mangá internacional. Kassaro, vez por outra, ele comenta que vai no Japão fazer reunião por conta de Holy Avenger e outras obras. Então, o sucesso de Holy Avenger e TRPG não fica só preso aqui no Brasil. Né? Assim, o maior foco é aqui no Brasil, mas não é só isso.
Eu acredito eu que a Karen Soarella, ela também tem um prêmio, eu acho que é o Jabuti, em uma das histórias de Tormenta RPG. Eu não me recordo. Sim. Qual a história.
Então, é um nome forte. É o Tormenta RPG, o nome Tormenta, ele é um nome forte. Ele não é uma coisa assim, nicho, pequeno, não. Ele é um sistema consolidado, é um sistema definido. Tem já veio se separando bastante do D&D. Então é algo já independente, merece o reconhecimento.
Bem, o D&D, como o Crosta acabou de comentar, o D&D ele tem essa ideia de criar um jogo narrativo, como a maioria dos RPGs, mas de fantasia, principalmente a fantasia Tolkien, dos livros de Tolkien. Dois grandes livros de Tolkien, O Senhor dos Anéis, né, e O Hobbit. Então, se você pegar essas referências, vocês vão ter grandes aventuras. Hoje em dia tem muitos outros livros, literaturas, que também englobam esse assunto. Mas o D&D nasceu nesse conjunto de anões, de raças não-humanas, como anões, elfos, os halflings, né, que são os pequeninos, ou, no caso do Senhor dos Anéis, os hobbits. Então, com essa pegada da nossa Europa fantasiosa, né, da nossa Europa medieval, o RPG ele começou a criar raízes com jogos que você pode matar dragões, enfrentar demônios, conversar com anjos. Então, no próprio Stranger Things, você vê muito eles comentando de uma forma mecânica as regras, mas interpretativas no próprio mundo deles, como quando eles falam dos planos, né, de existência, do mundo invertido. Então, tudo, ou quase tudo, se encontra no D&D. Então, o D&D, ele é aquele jogo que veio para trazer aquela animação que os outros jogos, como eu tinha comentado antes, principalmente de videogame, não tem. Ou seja, desde cedo, tínhamos um jogo de mundo aberto, onde podíamos conversar com NPCs, né, personagens não jogáveis, pelos jogadores, mas pelo mestre, e você ter aquela sensação de que o mundo é vívido e não é um jogo totalmente parado ou morto. Então, o D&D, ele trouxe isso, tanto que pelo seu sucesso da terceira edição, ele abriu sua licença para outros jogos, derivou tanto o Tormenta RPG como o Pathfinder, que também chega na sua segunda edição, nesse momento, em 2020 para 2021. Então, se você quer jogar esses tipos de jogo, esse tipo de aventura, D&D é seu jogo certo. Não tem outro jogo de fantasia medieval que não arranque um sorriso até mesmo de uma boca de uma criança, né? De um lábio de uma criança. D&D é fenomenal e essa quinta edição, ela infelizmente não veio com essa licença aberta. Então, é um jogo fechado, mas mesmo ele um joguinho com regras fechadas, ele se encontra muito divertido, principalmente para iniciantes. Faça uma iniciativa.
É interessante falar de D&D, porque o D&D, ele traz essas adaptações fora até do mundo de jogos, jogos de tabuleiro ou sistemas, como jogos de eletrônicos. O próprio Star Wars Knights of the Old Republic, o primeiro jogo sem ser online, ele é praticamente um D&D eletrônico. Todas as regras são baseadas ali. Se você pegar o sistema, a linguagem dele, né? Esqueci o nome, a programação, é totalmente baseado no 3.5 de D&D. É muito interessante você ver isso. O próprio Baldur's Gate, que o Trevor ama, adora, que um dia a gente vai jogar junto, Baldur's Gate, ele pega.
Baseado não é D&D.
É.
Tá lançando o 3, né? O 3, todo mundo tá comentando, tá muito bom. Isso mesmo. E só a cinemática, quando aparece o Devorador de Mentes,
e o Dragão
fica animado.
Nossa. Exatamente. E é bom falar isso do D&D, e também falar de que o D&D trouxe a ideia das edições, né? Que, o que são edições? É uma reformulação das regras, assim, é o mesmo sistema, só que com as regras reformuladas. Algumas coisas entram, algumas coisas saem. Não necessariamente um sistema casa com o outro, né? Digamos, a primeira edição não vai casar com a 3.5, a 3.5 não casa com a quinta edição. Então, é como se fosse variantes do mesmo mundo, só que com um sistema de regras diferentes, né?
Bem, eu acredito o seguinte, falando um pouco sobre D&D, eu tive, como foi falado no nosso primeiro episódio, o Zero, um dos primeiros sistemas a qual eu conheci foi Vampiro Idade das Trevas, mas logo em seguida eu conheci o AD&D e depois de um ano a gente migrou para o D&D terceira edição. O D&D é um jogo onde abarca e abrange um mundo de fantasia maravilhoso, né? Podemos pegar como exemplo o Coração de Dragão, que é um filme clássico, para quem conhece. Quem não conhece, busque conhecer. Esse filme é muito bonito. Ele retrata muito dessa fantasia medieval que o D&D passa, né? O D&D tem diversos sistemas, mundos diferentes dentro do mesmo sistema, desde o Forgotten Realms, que é os Reinos Esquecidos, o próprio Ravenloft, que é o Domínio do Medo, né? Que é um jogo de D&D que puxa para a fantasia medieval mais gótica, mais puxada para aquela Idade das Trevas. Então, no D&D...
Mais Nightwish.
Exatamente. A gente pode ter vários mundos diferentes. Tem um mundo que eu amo, particularmente eu adoro por conta da temática dele, que é Dragonlance, certo? Que é um mundo reinado por dragões, né? É um mundo maravilhoso, onde o que se destaca mais fora os dragões é o heroísmo dos heróis do mundo, né? Enfrentando esses temidos dragões. E saindo um pouquinho do D&D, pegando um pouquinho da linha de raciocínio do Dia, eu vou fazer só a abertura para que ele depois venha falar um pouco mais. O Storyteller. Storyteller de fato, para quem ama a interpretação ou para quem busca fazer, quem sabe, no futuro um curso de teatro, ele praticamente lhe auxilia a dar os primeiros passos para isso, pois ele abrange muito mais a interpretação do seu personagem do que simplesmente uma aventura. Por exemplo, quando você joga Vampiro, é um jogo totalmente de interpretação social. Não é aquelas coisas que a gente vê geralmente nos filmes. E eu passo a minha iniciativa.
Bem, como o Trevor acabou, né, de comentar, o storyteller, né, o tradução literária, né, o narrador, né, o contador de histórias, eu gosto mais de dizer assim, ele é um sistema, ele foi um pouco mais revolucionário, né, na década de 90, quando a proposta de jogo não era mais essa fantasia bonita, né, como o D&D, que você já era um herói, você é aquela pessoa que trabalha para o bem. Então o Storyteller veio com Vampiro, né, um dos primeiros subjogos dessa editora, né, um clássico jogo, vou assim dizer. E no Vampiro, você... Vampiro a Máscara, o título já vai lhe dizer alguma coisa, que essa máscara era o vampiro querendo ser um humano, só que ele fingia ser humano. Ele ainda tinha essa besta, ele tinha esse contato com o monstro interior dele, com essa fome. Então essa máscara, ela vai lhe dar muitos temas interpretativos, como o Trevor falou, e torna o jogo mais profundo. Você vai ter humanidade, virtudes. Então o jogo, ele é riquíssimo em detalhes, né? Natureza e comportamento, enquanto que o D&D, em tese, tem a tendência, mas fica muito nesse ramo de tendência e do que você deseja no D&D. Já o Storyteller não, ele traz muito desse mecanismo. Então, depois de Vampiro, pulamos para o Lobisomem, né? Lobisomem ou Apocalipse, né? Então, no Apocalipse, percebe que os lobisomens, eles são seres poderosos, força física, assim como as lendas, mas que eles travam uma guerra infinita contra entidades que vão levar ao apocalipse. Então fica a pergunta no ar, né? Enquanto a fúria vai dominar você, e quando esse apocalipse chegar, você está pronto para enfrentá-lo? Então o lobisomem tem muito o ponto de falar com espíritos, o lado espiritual, a harmonia com o mundo. Então, brincando com os lobisomens, eles são agentes do Greenpeace que lutam para salvar a humanidade, né? Não a humanidade em si, o mundo, né? E todos os seres possíveis, né?
E podemos dizer que os lobisomens são mais espirituais, né? Pelo lado da narrativa, sim. Enquanto os vampiros são mais pelo lado mais deprimido, né? Mais, digamos, buscando a humanidade ou até se afastando dela, né?
Buscando a humanidade perdida, né?
É. Como a máscara diz, né? Eles brincam de tentar encontrar essa humanidade que uma vez eles tinham, né? Mas eles perderam. Sei lá, vender sua alma para ter essa imortalidade, esse poder, né? Tudo tem um preço na vida. Eu acho que a Storyteller...
Já o lobisomem, ele tem...
Deixa muito a isso, esse preço.
Pode falar. Já o lobisomem, ele tem um véu, né? O véu que engloba tudo, né? Ele não pode rasgar o véu, mostrar para a humanidade que ele existe.
Essa realidade.
É enraizado, né, na mente do os humanos, né, do sistema de lobisomem apocalipse, que o lobisomem é um predador superior, e ele fez os humanos passarem por um sistema que dentro do jogo é conhecido como Império, né, que foi quando os lobisomens caçaram a raça humana para poder conter a expansão deles e eles não se propagarem acima dos lobisomens, já com medo dessa depredação, que o humano
não funcionou matar. Muito bem, né?
Exatamente. E o véu serve também para encobrir o lado espiritual do lobisomem, né? Eles precisam preservar o lado espiritual. Tudo em a sua volta pode ser um espírito, desde um banco de madeira que foi recém cortada a madeira para ser feito esse banco, ele é um espírito. E o lobisomem lida muito com o lado humano e o lado espiritual, né? Já que ele defende Gaia, né? A mãe natureza.
Um lado bom de storytelling, que vai se diferenciar muito do D&D, é que o D&D ele é high fantasy, né? Então, você vê fantasma, é comum. Ah, tem um fantasma ali naquela casa, fica, ah, tá interessante. Um elfo é normal, você vê um dragão passando pela por cima da sua casa. Ah, é um dragão, ó, oh, que legal. Não é bem isso assim que eu tô falando, mas mas é que a coisa, então, são coisas do cotidiano, acontecem. Lobisomem é aquela realidade, fantástica, que você não espera ver um fantasma, você não espera ver um vampiro. É algo, são coisas sobrenaturais.
E ainda tem a terceira vertente, né? Dentro do storyteller, que é outra mais famosa, né? Que vem a tríade, né? O vampiro, o lobisomem e o mago. Até deixaria Dian falar um pouco mais sobre o mago.
Tem mais um.
Tem outros, tem Changeling. O fantasma, tem o Changeling, que são as fadas, tem as múmias, tem os próprios fantasmas, o Oblivion, né? Mas
sim, é verdade.
Deixa o Dian tocar aí.
Sim, o quarto, o terceiro importante, né? É o mago, né? Porque depois eu comento também as fadas, os fantasmas, múmias e demônios também. O mago, ele já foi aquele, vou dizer, aquele contra-ataque da humanidade, né? E que já tinha vampiros, lobisomens, criaturas muito fantásticas reinando esse mundo, o mundo do storytelling, como Elipia comentou. Realmente teve que ter esse contato, né? Então, os magos são aquelas pessoas que estudam e conhecem as magias antigas, né? De lendas, de folclores diferentes, e começaram a quebrar essa realidade. Então, os magos, vocês vão perceber que eles têm muito isso de magia vulgar, da quintessência, né? Então, é um mundo bem...
Paradoxo.
Isso mesmo, paradoxo. Então, é um mundo que também complementa os demais. A história deixa claro que todos os seus jogos se complementam entre si, e o mago, eu posso dizer que ele é uma das criaturas realmente mais poderosas, por a magia não ter um certo controle, né, nesse mundo. Enquanto que os lobisomens e os vampiros usam outro sistema de poderes, os magos realmente usam magias, né? Então, você quer um jogo onde você vai interpretar um ser humano com poderes, mas que ele sofre com aquela não-vida, um vampiro, ou um jogo de intriga, vampiro, ele é um excelente, para quem gosta, é um excelente Game of Thrones, ao ar livre, né, da modernidade. Se você quer um jogo em conjunto com seus amigos, vocês podem usar poderes extraordinários, destruir prédios, ou até ir atrás da, vou assim dizer, da Umbra, né, que é o mundo espiritual lá deles, dos lobisomens, e encontrar sábios e conversar com eles, lobisomem é o ideal. E se você quer um jogo que tenha sabedoria e uma espécie de descoberta pessoal, mago, eu aconselho nesse caminho. E os demais, fadas, fantasmas, múmia, anjos, isso é para outro programa. Vamos continuar.
A gente fala isso no programa. A gente fala no programa próprio do Storyteller.
Pronto, isso mesmo, isso mesmo. Não, vamos passar o dia aqui, só um Storyteller.
Quando o Diego disse, Dian falou, que o mago é o mais poderoso do sistema, é porque os poderes dele basta vir da... É claro, tem um sistema que limita, é claro, você não pode ser super poderoso desde o início, mas você tem uma gama de poderes fantásticos, porque o mago usa a imaginação dele junto com as habilidades que o sistema dá para fazer poderes fantásticos, desde parar o tempo, que é uma coisa fabulosa, a simplesmente fazer com que um ferimento que é grave seja curado instantaneamente.
A gente pode dizer que o mago, ele é um programador junto com metafísico, com superpoderes.
Exatamente, e o mago usa muito da metafísica, dependendo de que tipo de mago ele é.
Na verdade, o storytelling utiliza muito da nossa realidade, né? Mas só deixando assim claro que é, na minha opinião, o mago. Mas tem, já converso com outras pessoas que acham o vampiro mais poderoso. Então...
O mago é imbatível, o mago é implacável.
É implacável. Exatamente. Contemplem o mago e os seus poderes.
Fazendo propaganda aí.
Incríveis poderes.
É. Vai lá, gente. Então, pelo que entendi, para a gente deixar aqui bem mais limpo para os ouvintes, e principalmente para os ouvintes iniciantes em RPG, a gente tem que conseguir um ambiente, a gente tem que conseguir um grupo, e nós temos que escolher um sistema. Após feito tudo isso, como é que você vai jogar RPG? Como é que funciona
exatamente
o RPG?
As ferramentas agora.
A gente vê lá no próprio nome do RPG, Roleplay Game, que é o jogo de interpretação de personagem. E como foi dito aqui por Trevor, que o storyteller, ele é como se fosse um teatro. Quem quer fazer teatro, storyteller é perfeito. Pronto. RPG é isso, é interpretação. Então a gente pode chegar, você não vai ter... Não é como um jogo de board game, que você chega, tem um tabuleirozinho, e apesar de que RPG você também pode usar tabuleiros para colocar algumas peças e miniaturas, mas você vai chegar e vai criar o seu personagem dentro daquele sistema escolhido junto com o seu grupo, e você vai interpretar aquele seu personagem na qual você escolheu. A gente pode citar alguns exemplos aqui. Eu tenho um exemplo muito bom, que é o personagem Elípia, a necromante. E eu trago o meu próprio amigo aqui, Elípia, para demonstrar para vocês como é que funciona uma interpretação de um personagem.
Nossa, falar de Elípia, nossa, é complicado, porque a ideia de Elípia não era para ser uma necromante. Eu tive que adaptar a Elípia. Elípia era para ser uma paladina. Ela ia lutar com o escudão, ia ser uma paladina da paz, ia ser mais pra defesa do que pra ataque, sabe? A ideia de Elípia era essa. O interessante de Elípia é que quando eu pensei nela, falei assim, tá, então eu vou fazer uma necromante, diferente do pai dela, que ele é um cara um pouco mais sincero, ela é um pouco mais sagaz, sarcástica, beirando um pouquinho a ideia do educado, sabe? Ela sabe falar sério, mas quando alguém pisa no calo dela... Elípia, ela... Eu trago um pouco de mim. Eu acho que eu trago o mais ousado de mim pra Elípia. Sabe? É a capacidade dela de retrucar os colegas. Ela age muito pela própria emoção do que mais pela razão. Isso que é muito estranho.
Mostrar uma interpretação aí para os nossos ouvintes. Como é que funciona a interpretação de um personagem dentro de uma mesa de RPG?
Demonstrar assim sem o contexto fica complicado.
Vou fazer uma pequena introdução de um cenário, de uma cena, e você diz como Elípia agiria. Pronto. Uhum. Elípia vê que ao chegar na floresta, ela havia saído para pegar um pouco de água no riacho próximo para abastecer o seu cantil, e quando ela chega no acampamento do seu grupo, ela vê o cenário um pouco diferente do que ela deixou anteriormente. Ela vê as barracas do seu amigo Ladino rasgada, manchas de sangue ao redor. A fogueira que antes estava acesa está um pouco apagada. Ela vê que houve um cenário de combate e ela, um pouco à frente, a uns 6 metros, ela vê a companheira Valquíria caída no chão, com um ferimento de espada nas costas, mas ela não vê os outros companheiros dela. Lembrando que está num cenário onde o sol está se pondo, então está ficando escuro, pois ela se encontra numa floresta. Então, Elípia, eu lhe pergunto, o que você vai fazer agora nesse momento?
Bem, então vamos lá, diferenciando Elípia de Daniel. Eu, Daniel, olharia primeiro ao redor, para ver se tem mais alguém próximo, para depois ir atrás da minha colega. Porém, como eu sou Elipe, eu ajo muito mais pela emoção. E como Elipe é uma necromante que tem um cunho médico, ela vai em resgate a sua amiga primeiramente. Ela vai correr, vai atrás da sua amiga. Eu, como Elipe, vamos lá. Chego lá. Oi, Valquíria, o que aconteceu? Você tá bem? Você tá acordada? Já puxo o meu kit médico e começo a costurar a minha colega.
Enquanto você vai tirando o seu kit médico, você vê que Valquíria ela tá respirando com uma certa dificuldade, mas ela chega a olhar para você com os olhos um pouco baixos, o sangue escorrendo um pouco pelos seus olhos, seu cabelo que é ruivo, está manchado de sangue, deixando ele ainda mais vermelho, e ela diz: eles nos atacaram e seguiram para o norte, Elipia. Por favor, ajude-os. E ela desmaia.
Eu, como Elipia, primeiro vou segurar a vida da minha coleguinha, porque, como sendo médica, não sei se os outros estão vivos, então vou priorizar quem está na minha frente.
Isso, pessoal, é o que seria o narrador descrevendo a cena para um dos jogadores e perguntando a ele o que ele vai fazer. Nada você pode fazer, você tem que esperar a descrição do narrador, certo? Ele fazer a descrição do que está acontecendo para que depois ele pergunte o que cada um vai fazer na sua ação. Então, Crosta, o que é que você me diz sobre isso?
Ficou perfeito. Eu acho que vocês trouxeram uma melhor explicação para o nosso ouvinte iniciante, né, no RPG. Isso, para muitos, eu acredito, principalmente, por exemplo, para mim, quando comecei a jogar RPG há 20 anos atrás, eu precisava ver uma mesa jogando para entender como é que funcionava. Tipo, eu não cheguei de imediato e entrei numa mesa para jogar. Eu fui assistir uma mesa jogando. E quando eu vi os caras lá interpretando, eu fiquei: caraca, isso é magnífico. É muito massa.
Também tem situações que a pessoa... Assim, eu entendo isso aqui. Pra mim, nada é mais chato do que ver alguém jogar RPG do que eu não estar jogando. Pra mim é chato ver alguém jogar. Eu acho chato. Porque eu não tô lá, eu não tô jogando. Eu não tô fazendo parte do contexto.
Muita gente tem vergonha. Muita gente se sente intimidado de interpretar o seu personagem de maneira que ele quer. Mas corta isso. Não tem vergonha. Mete a cara, esquece tudo isso. RPG.
Um exemplo que eu quero dar é do meu irmão, Alexandre. Ele começou a jogar vampiro. Ele interpretava mais como ele mesmo. E depois de um ano de curso de teatro, que ele faz teatro, ele fez o Malkaviano. É divertido ver ele interpretar. É divertido ver ele interpretar o Malkaviano dele, o Alerquim. É muito divertido. Hã?
É um clã de vampiro à máscara. Malkaviano é um clã.
É isso. Sim, eu tenho os clãs de vampiro, sim, é bom situar. E cada clã tem sua característica. Os Malkavianos são considerados como loucos pela maioria. Não necessariamente que eles sejam. Mas ele não fez aquele cara que ele é tipo Coringa, malucão, não. Ele interpretou de uma forma interessante o Malkaviano dele. Ele não chegou lá dando uma de Coringa do Batman, não. Ele deu todo um ar... circense, interessante o personagem, é divertido ver ele interpretar o Arlequim usando suas caras e bocas, é muito interessante. E uma coisa que é bom pautar também em questão de interpretação, questão da parte do mestre, sim, você lê as regras, todo mundo lê as regras, mas você tem que saber o básico das regras, você não vai aprender tudo de uma vez, não fique com essa coisa na cabeça, tem que decorar tudo, você vai aprendendo com o passar do tempo, só aprenda as regras básicas. Como rolar dados, pontos de vida, ataque, regra de interpretação. Vá aprendendo com todo mundo, vendo o básico. Não se sinta pressionado a isso. E você, como narrador, você funciona como se fosse... O melhor exemplo que eu tenho é pegar o livro do Hobbit. O livro do Hobbit é como se fosse um pai contando histórias para os seus filhos, ao lado de uma cama. É assim que eu vejo, pelo menos, o livro. A narração do Hobbit. E é essa a função de um narrador, você está narrando o sistema para os seus colegas. Você é o console de videogame dando o jogo, você é os NPCs, você é o mundo, e os jogadores são jogadores, né? E é assim que eu vejo.
Isso, quando você citou aí a parte do Coringa e tal, a interpretação do Coringa, para o cara que vai mestrar RPG, você tem que ter em mente ter isso em consciência, que você vai ser todos os outros personagens além dos seus jogadores. Você vai ter que, tipo, principalmente se você é um cara que gosta de assistir muito filme, muita série, então você pode pegar extrair a personalidade de cada personagem de séries que você gosta e jogar toda essa interpretação dentro dos seus personagens, dos seus NPCs, que são os personagens criados pelo mestre.
Então, no player character. Personagem não jogador.
Isso. Então você pode, tipo, se você tá tipo, interpretando uma mesa lá, sci-fi, e você faz um vilão, e você quer que aquele vilão ele pareça com Darth Vader, pega lá a interpretação e joga a sua interpretação do Darth Vader em cima daquele vilão. Faz com que os jogadores eles se empolguem. Faz com que eles cheguem lá e façam, caraca, eu tô lutando contra contra o Darth Vader. E a galera vai ficar empolgada. Isso é interessante. Interpretação dentro da RPG é a base fundamental.
Sim, uma dica que eu dou pra toda vez que você for começar a ter uma mesa de RPG, primeiro, converse com seus coleguinhas sobre qual sistema vocês querem abordar, qual é a ideia principal da mesa. Ah, a gente quer fazer algo mais interpretativo? Vamos buscar algo. Claro, o D&D pode ser interpretativo pra caramba. Não é bem o foco, mas pode ser e se quiser, deve. Mas busquem com seus colegas qual é a ideia da mesa. Queremos fazer algo mais sério? Queremos fazer algo mais brincadeira, mais pastelão? Queremos fazer algo mais porradeira? Queremos fazer um Dragon Ball da vida? Ou queremos fazer algo mais interpretativo, dramático, pesado? Fazer pessoas chorarem? Combine com a sua mesa para definir o foco disso. Até para quando for entrar jogadores posteriormente, que no meio de cada mesa entra um jogador novo, ou não, ou sai jogador, ele já entrando, tendo ideia do qual é o foco da mesa e qual sistema vocês vão ver. Por isso, pesquisem quais são os melhores sistemas para vocês, vejam qual é a melhor característica que vocês querem para sua mesa e o melhor lugar para vocês jogarem. Eu jogava na escada do meu condomínio.
Sim, sim. Eu acredito que o RPG tem que ser jogado, né? Acho que qualquer jogo você aprende mais jogando do que simplesmente assistindo. Assistir é bom, você pode pegar inspirações, como o Crocha comentou, do próprio Darth Vader, mas você tem que jogar. Se você não jogar, você não vai poder dizer com controle, né? O que fazer, né? Porque o RPG, a graça é essa. O que devemos fazer? Cara, o que você deve fazer, né? Você ouvinte, jogar. Se você quer ter uma experiência de jogar com outra perspectiva, tanto da sua vida como de outras vidas, o RPG lhe dá as ferramentas. Você pode ser um GURPS, pode ser um D&D, um Storyteller. Qualquer um pode simular perfeitamente um jogo e qualquer interpretação cabe nesses meios. Uns combinam mais e outros menos, mas nunca deixe de fazer o que você acha interessante ou legal naquele momento, ou até mesmo por regra lhe atrapalhar. Você pode falar com seu narrador, mestre, queria que ele primeiro modificasse uma coisa ou outra para seu personagem ser melhor qualificado naquela situação, daquele mundo. Então, essa eu posso dizer que é a minha dica.
Mas assim, é legal a gente falar de RPG, mas estão falando muito de como interpretar, mas para jogar RPG nós precisamos ter com o que jogar, né? Então, vamos falar aqui, nós já falamos do escolher o suplemento, escolher o local, agora vamos falar dos materiais básicos. Quais são? Fala aí, Crosta, os materiais básicos aí.
Livros, dados, fichas, dependendo do RPG, se for um estilo medieval, eu aconselho que você se junte com um grupo. Às vezes é um pouco caro adquirir, mas é muito interessante você ter um tabuleiro com algumas miniaturas para colocar aquele campo de batalha. Além dos dados que eu já mencionei, dependendo do sistema, você só vai precisar de dados de 6 lados. Outros sistemas você vai precisar de dados de 20 lados, de 8, de 12. Para quem não conhece, existe sim dados de 20 lados. Enfim, esse é o básico.
Sim. Os dados mais conhecidos, sim, os lados, né, são os de 4 lados, os de 6 lados, os de 8 lados, 10 lados, 12 lados, os de 20 E os de 100, que são os de 10, só que com as casas decimais.
De porcentagem.
É, os de porcentagem. E são os dados que a gente tem básicos. Tem um ou outro mais diferenciado, mais pra frente, aí, mas esses são os dados. Você tem que ver com o sistema que você vai jogar quais são as regras. Storyteller só usa dados 10 lados. 3DT usa só 6 lados. D20, você vai usar todos esses que a gente falou e talvez algum outro mais. Como você quiser. Então você tem que ver isso. E eu acho que o material mais importante que Cross esqueceu, que é lápis e borracha.
Ai, isso com certeza. Isso
mesmo. Não usem caneta, pelo amor de Deus.
Não usem caneta, pelo amor isso, de Deus. Isso é um lápis sacrilégio. E borracha.
Isso é um sacrilégio.
Porque você vai apagar o papel, você vai fazer anotações, você vai colocar PV, apagar PM, vai colocar item, tirar item, colocar gold.
Então, pessoal, juntem seus dados, juntem seu grupo, arrumem um ambiente e vão jogar RPG.
Desejo a todos e a todas grande sucesso na mesa e que vocês consigam matar os monstros do mestre, principalmente, deixa ele muito triste. E deixa a fala final para a nossa amiga Elípia.
Sim. Antes da fala final, eu gostaria que cada um te desse uma dica rapidinha, assim, dica rápida mesmo, de qual sistema começar e a dica mais principal.
Ultimamente, acho que o sistema mais básico para um iniciante é D&D 5ª edição. Fácil, simples e bonito. Ele é o sistema, acho que, moderno, que mais cai bem na mão dos jogadores modernos.
Eu dou a dica de um sistema de storyteller e muita, eu particularmente gosto muito. É o segundo depois de... Na verdade, é o terceiro, depois de Lobisomem e Vampiro Idade das Trevas, é Caçadores Caçados. Para aquela pessoa que gosta... Para as pessoas da minha idade, né, que já viram os Goonies, filme clássico, os Goonies, Caçadores Caçados, é muito divertido se jogar. Se você gosta dessa ideia de caçar criaturas sobrenaturais, você é humano combatendo as criaturas sobrenaturais, é excelente, é no sistema Storyteller, é muito bom e divertido de se jogar.
Então, quer jogar um sistema nacional e que é medieval e já tem vários suplementos lançados, Tormenta RPG. Tormenta RPG é um dos melhores sistemas para você jogar. Ele vem com uma gama de um enriquecimento de conteúdo muito grande. Mas aí você quer fugir do sistema medieval, quer jogar alguma coisa mais diferente, um sistema para você jogar super-heróis. Ah, eu quero fazer personagem da Marvel, personagem da DC, eu quero fazer o meu próprio super-herói. Mutantes e Malfeitores é um sistema incrível para jogar super-heróis. Essa é a dica que eu deixo.
Eu recomendo o meu primeiro sistema que eu joguei mesmo, que foi o 3DT. Simples, rápido, fácil. Você usa um dado só de 6 lados, você consegue pegar o dado do seu banco imobiliário que tá em casa parado, você compra ali na esquina um dado de 6 lados. As regras você acha fáceis na internet, os manuais e suplementos. Você pode adaptar tudo. Atualmente jogando Harry Potter com 3DT, com os coleguinhas aí. E é isso que eu recomendo. Ah, e sobre os dados, que você pode achar que é a coisa mais difícil de achar, pô, eu nunca vi um dado de 4 lados, nunca vi um dado de 10 lados. Sites online você consegue comprar, tipo Wish, você consegue comprar por 5 reais, 10 reais, às vezes só paga 5 reais do set, então isso você consegue. Então eu recomendo o 3DT pra quem tá começando agora, é rápido, simples, é brasileiro também, da mesma linha de Tormenta, é a versão, digamos, é fácil, mais rápida, mais simplificada. Simples não é ruim, tirem essa ideia de quanto mais complicado melhor, simples não é ruim, simples é mais fácil. Só mais dinâmico, não precisa, não fica parando tanto para ver livro de regra, é algo mais dinâmico. Bem, então é isso, juntem seus papéis, manuais e dados e rolem sua iniciativa.
Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu. Tchau, tchau. Corre nos dados.